passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
Você ouve agora o especial Raquel, uma homenagem ao centenário da escritora Raquel de Queiroz.
Romance em mim, eu digo sempre que é como uma gravidez, ele começa a crescer e eu tenho que alimentá-lo e depois entregá-lo ao povo. Em geral, eu não planejo os romances, meus romances me acontecem. Uma espécie de baixar o santo, você tem que fazer aquilo, não é?
Era desse jeito que Raquel de Queiroz explicava sua arte de escrever. Como disse Otto Lara Rezende, algumas vezes ela nem desconfiava que era Raquel de Queiroz.
Eu sou muito melhor cozinheira do que escritora.
Raquel cozinhava muito bem. Até escreveu um livro de receitas com a irmã caçula, Maria Luísa de Queiroz. E é a própria que comenta.
Melhor do que escritora, não digo, mas ela cozinhava muito bem. Era uma grande cozinheira. A Raquel sabia fazer tudo. Aí quando eu queria aprender alguma coisa, ela dizia, não precisa se aprender não, deixa que eu faço. Porque ela fazia tudo melhor do que todo mundo.
O maior talento de Raquel era contar histórias. Quem garante é a professora Lurdinha Leite Barbosa, da Universidade Estadual do Ceará.
Uma pessoa muito inteligente, muito irônica, como todas as pessoas inteligentes. Muito simples, uma grande contadora de histórias. Você ficava presa às palavras, à conversa dela.
Raquel aproveitou o dom que tinha, escreveu 7 romances. Começou com O 15 e encerrou com Memorial de Maria Moura, convertido em seriado pela TV Globo. Raquel também escreveu poesias, contos e milhares de crônicas, publicadas semanalmente em vários jornais e na revista O Cruzeiro. Vamos conhecer agora um pouco da vida e da obra da sertaneja franca e talentosa, chamada Raquel de Queiroz. Raquel de Queiroz nasce em Fortaleza, no Ceará, no dia 17 de novembro de 1910. É a primeira filha de Clotilde Franklin e Daniel de Queiroz, que era magistrado e fazendeiro. Ainda menina, Raquel começa a desenvolver aptidão pela escrita. Aos 16 anos, escreve algumas poesias, que agora estão reunidas no livro Mandacaru, publicado pelo Instituto Moreira Salles. A coordenadora de literatura do Instituto, Elvia Bezerra, fala das poesias de Raquel de Queiroz.
Ela não estava com 17 anos, então são ainda poemas de uma fase da juventude, portanto, são poemas ainda imaturos, mas o que é muito curioso é que ela aborda nesses poemas os temas que ela desenvolverá 2 anos depois, quando ela publica O 15.
Homem do Sul, você que conhece a geada e o frio, você que já viu primavera, inverno, outono como na Europa, você não sabe o que é o sol. Você não imagina o que é o céu sem nuvens por meses seguidos, o que é o sol bater na chapa na terra fulva, 300 dias encarrilhados. Ao meio-dia, nos tempos de fogo em que o sol é rei, o ar é tão fino e tão frágil que treme. O sol fura-o de luz, igualzinho à rendeira, pinicando de espinhos a trama dos bilros. Você nunca veio até cá, Ceará. Retirante, sol quente, miséria. O sol do Nordeste foi feito somente para os olhos com medo dos filhos da terra. O filho da terra, pequeno e feioso, que é como o mandacaru, quando a tragédia seca escorraça a vida e absorve as seivas. Só ele, isolado, no meio da caatinga que se apinha e estende para o céu a lamúria em cinzas dos galhos secos. Luta, verdeja, encontra seiva e vive, macambúzio e eriçado.
Raquel conta que seus pais eram bons leitores e despertaram nela o gosto pela leitura.
Em casa todo mundo lia, todo mundo escrevia. Eu comecei a escrever em jornal aos 16 anos. Aos 20, achei que já podia escrever um romance.
Esse romance é O 15, primeiro livro da menina escritora, publicado em 1930. A história se passa no Ceará, em 1915, ano em que uma terrível seca assolou o Nordeste.
Chico Bento parou. Alongou os olhos pelo horizonte cinzento. O pasto, as várzeas, a caatinga, o marmeleiral esquelético, era tudo de um cinzento de borralho. Ao dar as costas rumo à casa, de cabeça curvada como sob o peso do chapéu de couro, murmurou desoladamente.
Oh, sorte, meu Deus! Comer cinza até cair morto de fome.
Raquel de Queiroz conta que testemunhou várias secas e foi a partir dessa vivência que ela escreve o romance O 15.
Eu já tinha visto tanta seca, eu vi 19, eu vi várias secas, eu sabia perfeitamente que era uma seca. Eu nasci em 10, no final de 10. A seca de 15 eu ainda tinha lembrança de infância do pessoal pedindo esmola, do tal campo de concentração. E em 19, que foi também seca, eu já tinha 8 anos para 9 anos e assisti tudo.
Publicado em 1930, O 15 é bem recebido pela crítica. Augusto Frederico Schmidt chama o livro de revelação. Ele fala assim da obra.
Acabo agora mesmo de ler um romance e não resisto à tentação de sobre ele dizer algo, de comunicar o entusiasmo de que estou possuído, de chamar a atenção para um livro que vem revelar a existência de um grande escritor brasileiro, inteiramente desconhecido. Grande escritor que é uma mulher. Incrivelmente jovem. Refiro-me ao 15, de Raquel de Queiroz.
Raquel conta o que fez o crítico Augusto Frederico Schmidt.
Quem fez a maior onda comigo, a meu favor, me lançando, foi Schmidt. Ele ficava com o livro na porta da livraria chamando o pessoal para ver.
Mas algumas pessoas ficam desconfiadas. Elas não conseguem acreditar que uma jovem mal saída da adolescência seja capaz de escrever um romance tão bom. Uma dessas pessoas é Graciliano Ramos. Quem conta é o jornalista e professor de literatura Edmilson Caminha.
Graciliano, quando leu O 15, chegou a uma conclusão interessantíssima. Ele disse para os amigos da sua roda literária, disse, um romance com esta força humana, com esta carga dramática, isto não é escrito por mulher, é homem. Raquel de Queiroz é um pseudônimo que um homem está usando.
A professora Lurdinha explica por que o livro parecia ter sido escrito por um homem.
A crítica ficou impressionada, pensando que era uma escrita masculina. Era porque a maneira de ela escrever, o estilo dela, a escrita dela era uma escrita diferente. Ela não escrevia como as demais mulheres, não havia aquele sentimentalismo, aquela coisa melosa. O texto dela era um texto forte, um texto objetivo, um texto econômico. Foi inovador.
O livro assegura a Raquel de Queiroz um lugar entre os pioneiros do chamado Romance de 30, inaugurado em 1928 por José Américo de Almeida com o livro A Bagaceira. Essa segunda fase do modernismo brasileiro caracteriza-se por apresentar um retrato da realidade regional e por denunciar as desigualdades sociais. Apesar de agradar a maioria dos leitores, há um crítico que não gosta de O 15. O acadêmico Arnaldo Nisquier, amigo de Raquel de Queiroz, relata o episódio.
Houve um crítico em Fortaleza que não gostou do livro e criticou amargamente toda a sua composição. Então a Raquel, que já era uma mulher decidida, como comprovou depois em várias outras ocasiões, ela se armou de uma sombrinha da mãe e foi esperar o autor da crítica na saída do jornal. E quando ele apareceu, não teve conversa, ela quebrou a sombrinha na cabeça dele.
Por causa de O 15, Raquel recebe prêmio da Fundação Graça Aranha, um dos mais importantes da época. A jovem escritora vai ao Rio de Janeiro receber o prêmio, passa 2 meses por lá e aproveita para participar de reuniões secretas do Partido Comunista. O professor Edmilson Caminha explica a afinidade de Raquel com o comunismo.
Então a Raquel, em um primeiro instante da sua biografia tão rica e tão longa, né, há esse compromisso muito forte, muito intenso com a ideologia comunista, porque coincidia com aquele ideal de Raquel de uma sociedade mais justa, de uma sociedade onde prevalecesse a dignidade humana, a solidariedade entre as pessoas, né? Mas isto foi um momento do qual a Raquel, eu diria, se desencantou até rapidamente.
De volta do Rio, Raquel de Queiroz ajuda a fundar o Partido Comunista Cearense. No ano seguinte, casa-se com o poeta José Alto e é fichada pela polícia política de Pernambuco como agitadora comunista. É nesse tempo que Raquel de Queiroz escreve seu segundo romance, João Miguel. O protagonista é um homem humilde que, embriagado, mata outro homem simples. Por causa disso, amarga alguns anos na cadeia. Aos 21 anos de idade, Raquel aborda um tema complexo e aprofunda a análise psicológica das personagens. Frustração, solidão e injustiça social misturam-se nesse romance de denúncia e de protesto. Observem esta fala de Zé Milagreiro, companheiro de cela de João Miguel.
Quem é no mundo que ganha com a cadeia? A gente aprende a mentir, a se esconder, a perder o sentimento de tanto aguentar desaforo de todo mundo. Perde o costume até de trabalhar. E vivendo em tão má companhia, os que não são ruins de natureza acabam iguais aos pior. Me diga, seu João, me diga pelo amor de Deus, qual pode ser a vantagem para esse homem que morreu e para o povo do Riachão e me botarem apodrecendo aqui nesse isqueiro? Meus filhos morrendo de fome, minha mulher se acabando para arranjar um cozinhado de feijão, uma cuia de farinha? Por aquele infeliz ter ido para debaixo do chão, valia a pena se fazer essa desgraça toda a tanta gente?
Passou com outubro e novembro, já estamos em dezembro, meu Deus, que é de nós.
No próximo bloco, Raquel de Queiroz rompe com o Partido Comunista e escreve Caminho de Pedras, que revela os bastidores da legenda.
Que a gente tem a fase de entusiasmo, depois tem a fase de briga e a fase de horror, né? Porque eles são muito burros, é uma coisa impressionante.
Ele fez experiência, perdeu sua crença nas pedras de sal.